Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta mais uma semana desse programa, desse podcast, desse que vos fala. Rafael Oliveira, host do Peitica, que está de volta em mais uma semana. Poxa, que bom estar de volta. Eu sempre gosto de falar isso, que bom estar de volta. Porque fazer um podcast semanal requer um cuidado com a audiência. E quando eu falo semanal, eu conto até aquelas semanas que eu dou aquela vacilada e não consigo. Mas a vida é isso. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. E tá tudo bem. É sobre isso mesmo que estamos falando. Sobre conseguir e não conseguir. Mas eu já te adianto aqui, se você está ouvindo esse podcast, caiu aqui e meio que estava procurando alguma coisa para ouvir no Spotify ou nas suas plataformas de áudio favoritas e de repente abriu esse programa. E se você quiser acompanhar, né, temos vários episódios que falamos sobre várias temáticas, né, e eu acho que você vai curtir. Fica aí, ouve, eu acho que você vai achar bacana. E você pode ouvir a qualquer momento. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, @rafa.com.pha, ou então a própria arroba do Peitica, que é o @peiticapodcast. Normalmente eu costumo postar no Twitter e no Instagram. Eu não uso outras redes sociais. E tá aí o tema de hoje, né? Rede social. Eu acho que talvez esse tema seja um dos mais recorrentes aqui, porque ele requer que a gente sempre esteja falando sobre isso, porque é onde as coisas acontecem. E é meio que triste, zoado, não sei falar isso. A rede social é o lugar onde as coisas acontecem. Vê que viagem falar isso. A vida inteira aí pra gente fazer as coisas, falar, curtir, enfim, mas normalmente as coisas acontecem na rede social. A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, né? E, inclusive, eu tive ótimos feedbacks sobre o episódio passado. Me disseram que o episódio ficou leve, ficou bacana, deu para pensar bastante. Eu gosto quando eu tenho esse tipo de feedback, porque é exatamente essa ideia que eu quero no Peitica, é falar de maneira leve sobre alguns temas cabeludos algumas vezes, mas não deixar de abordar o tema e saber falar sobre aquilo, né? Saber abordar sem deixar tão maçante. Eu acho que o Peitica é mais ou menos isso. Foi isso que eu idealizei quando eu criei esse programa lá em 2019. E quando eu recebo esse tipo de feedback, eu fico muito feliz, porque é exatamente isso que eu queria. É tratar sobre os diversos temas de maneira leve, mas sem deixar de causar aquela pontinha de inquietação e reflexão. E eu acho que o Peitica de hoje também pode trazer essa reflexão. Eu estava conversando com um brodesaço, um amigo meu, hoje, inclusive. Eu estou gravando esse episódio na quinta-feira, à noite, e essa conversa aconteceu hoje, na hora do almoço. Alô, Hugo. Hugo que veio me visitar aqui, na verdade ele veio para o trabalho, e disse, ó, e aí, estás por Vitória e tal, como é que tá aí pra gente se encontrar pra almoçar? E a gente foi lá, conversamos, ele me deu até um presente. Queria agradecer aqui no Peitica, né? Ganhei um presente, ganhei dois presentes, na verdade, né? Ganhei a biografia do Ney Matogrosso e ganhei um preview aí, um rascunho da próxima obra, que o Hugo é escritor. Eu já tô muito ansioso pra ler esse material que ele me concedeu, e veja a honra. Vou ter a oportunidade de entrar em contato com a obra que ainda está para ir para a editora. Ele me disse até que poderia fazer algumas anotações. Enfim, vê que tá, eu não me sinto capaz de fazer uma anotação num livro de uma pessoa, de um dos meus escritores favoritos, como eu sempre digo. Mas eu já fico muito agradecido aqui pela lembrança e pela oportunidade de ler essa obra antes mesmo dela ir para a editora. Então, fico muito feliz, muito obrigado. E nessa conversa, aí rolou de tudo, velho. A gente conversou sobre podcast, conversou sobre mídia social, conversou sobre política. Foi o... Eu postei o Peite Encontro. Então, foi o primeiro Peite Encontro para falar sobre o Peitica e outras cositas mais. E já fica o convite aí, viu? Se você é do grupo... Esse podcast tem um grupo secreto, né? o grupo secreto do Peitica. Vamos realizar, gente. Inclusive, isso foi pauta da nossa conversa hoje. O Hugo tava dizendo, pô, velho, a gente precisa. Você precisa organizar alguma coisa lá pra galera do Peitica se encontrar, pra meio que sair apenas do âmbito da rede social. E o tema do episódio acabou se tornando esse por conta desse papo com o Hugo. Olha aí, Hugo. E eu disse a ele, né? Eu não me sinto dono do Peitica. Eu não me sinto, sabe? Não sou eu que faço Peitica. O Peitica nasce dessas conversas e dessas interações, que eu reforço isso sempre. E dessa conversa e interação com o Hugo surgiu o episódio de hoje. E pra gente meio que sair, né, do ambiente virtual para o ambiente real. E como eu falei, esse episódio que vocês estão ouvindo agora tem uma forte conexão com o episódio passado. Então, se você ainda não ouviu o episódio passado, não para não, porque eu não vou dar spoiler do episódio passado não. Mas assim que terminar este, volta no anterior e ouve também, porque as conversas, né, o conteúdo tá meio que uma coisa complementando a outra. É, eu tava conversando com o Hugo e dizendo a ele, poxa, velho, eu tô percebendo um movimento na internet. Inclusive, eu postei isso no Twitter. Duas pessoas na minha timeline, seguidas, assim, tipo, uma postou e logo abaixo apareceu a postagem da outra pessoa. Mas não foram apenas essas duas. Eu posso contar... eu não consigo contar nos dedos de uma mão apenas as pessoas que só nessa semana eu vi se queixando do uso de rede social. Tipo assim, poxa, eu sinto a necessidade de me afastar disso aqui. Eu vi, eu acho que contando assim de cabeça, me lembrando, que eu me lembro exatamente das pessoas, obviamente que eu não vou citar, mas eu acho que umas 7 pessoas que eu consegui contar só essa semana postando na rede social e dizendo, ó, gente, eu tô precisando realmente me afastar disso aqui. Não por nenhum problema, tipo, não teve nenhum estresse, sabe assim? Tipo, a pessoa postou alguma coisa e recebeu hate, ou mensagem, enfim, não sei. Mas foi simplesmente um movimento natural que aconteceu, que essa pessoa sentiu essa necessidade. E não foi só uma, foram várias, inclusive pessoas famosas. Eu tava contando a Hugo que eu acompanho um professor de canto na internet, né? Esqueci até o nome dele agora, mas não sei se por conta da temática dessa citação, talvez não seja nem bacana realmente citar o nome dele, mas ele é um professor de canto, pra mim um cara genial, assim, um cara que canta demais. Eu já ouvi o trabalho da banda dele, muito bacana também, o trabalho solo dele. Eu conheci ele através de uma entrevista que ele deu pra um podcast, aí eu corri atrás pra ver, e eu vi que o cara, poxa, manja muito, assim, de voz, de canto, dicas pra quem canta. Eu tenho uma banda, né, enfim, eu canto, me meto a cantor também. E de vez em quando eu gosto de ver essas dicas, né, pra quem canta, enfim. E ele foi uma pessoa que eu comecei a seguir na rede social. E do nada ele postou alguma coisa assim, eu desisto. Aí eu, puxa, o que é isso? O que é que aconteceu? Sabe assim, um desisto bem grande. Aí eu, o que é que aconteceu? Eu fui lá tentar entender o que foi. Aí quando eu abri o post, né, dele pra ler a legenda, porque ele postou meio que numa foto assim, eu desisto e tal, eu achei que era um, enfim, algo sério. Não que isso não seja sério, isso é seríssimo que ele postou, mas eu achei que fosse até algo mais, quer dizer, eu não vou atribuir valor ao sentimento, mas isso que ele postou é muito sério. Ele tava falando que o post dele foi assim, eu desisto de tentar engajar pessoas, eu desisto de tentar fazer com que viralizar alguma coisa, eu desisto de tentar ir atrás de seguidor. Eu simplesmente desisto, eu perdi a batalha para o algoritmo do Instagram. Era mais ou menos essa a postagem dele. E eu via que realmente ele produzia muito conteúdo, falava sobre os assuntos que estavam acontecendo. Tipo assim, um determinado cantor fez um show, que sei lá, desafinou. Aí ele ia lá, postava, dizia, aconteceu isso com a voz dele e tal. E ele meio que ficava ligado nas coisas que estavam acontecendo na semana, enfim, e criando conteúdo com base naquilo ali, porque quando você cria um conteúdo num tema que tá muito quente, né, assim, a rede social tá comentando muito, muitas pessoas chegam, né, até o seu perfil, até o seu conteúdo, e isso acaba engajando as pessoas, elas te seguem, enfim. E ele meio que tava dizendo, eu desisto disso, eu só vou produzir o que eu quero, eu só vou agregar o valor que eu quiser e o que eu tiver a fim de falar na rede social. E esse é um movimento que eu tô vendo muito das pessoas, muito mesmo. Principalmente desses produtores. E eu não estou falando só de produtor de conteúdo. Eu estou vendo muito produtor de conteúdo falando sobre esse tema. Porque normalmente quando a gente fala sobre o vício na rede social, a gente fala mais do usuário final, né? De nós que estamos aqui rolando a timeline, né? Da rede social. Tipo, rolando eternamente, né? A gente fala... Eu já fiz um episódio aqui sobre a dopamina, que a gente vai rolando e a dopamina que é liberada quando você faz um post e as pessoas, muita gente curte e tal. E sobre os efeitos, inclusive químicos, né? Que isso causa no nosso corpo, enfim... É, eu já tenho um episódio sobre isso, eu posso até depois ver aqui, deixar aqui associado no post para você ouvir também, que você chegou agora, se você chegou agora no Peitica. Mas a gente tem que pensar também em quem produz, porque muitas vezes a gente sempre associa que quem produz o conteúdo está contribuindo para que a rede social nos faça nos entregue um vício, né? E a gente associa que esse vício é proporcionado pela rede social mais o produtor de conteúdo. Só que muitas vezes esse produtor de conteúdo ele também é vítima, porque às vezes o trabalho dele está completamente associado, né, à rede social, e ele meio que se torna uma vítima disso também. Ele precisa produzir cada vez mais conteúdo e tal. E eu estou percebendo que tem muita gente se saturando. Tipo, cansa. Tem um produtor... Eu já citei sobre ele também aqui no Twitter, que disse que eu tô cansado. O Ian Neves, né, que é da... Ah, como é o nome? Eu sou péssimo de nome, mas... TV Revolucionária, alguma coisa assim. Ele fala muito sobre comunismo, enfim, ele se declara comunista, enfim. E ele produz muito conteúdo, recebe um caminhão de ódio, assim, porque, enfim, a rede social é muito reacionária. E chegou uma hora que ele disse, eu preciso parar, porque eu também não tô aguentando, porque ele é produtor de conteúdo também. Eu já citei o caso dele no Peitica. Mas eu tô percebendo que isso tá escalando de uma maneira que, assim, os produtores estão ficando saturados, as pessoas que estão utilizando a internet estão ficando saturadas também. E por curiosidade, eu tava pesquisando sobre o tema na internet, né, buscando alguns artigos e tal. E eu achei um artigo da Universidade Metodista de São Paulo, publicado, vejam, no ano de 2010. Isso foi publicado no ano de 2010. Já faz 13 anos que essa parada foi publicada. 13. E o título é Cresce o número de pessoas saturadas da internet. Vejam, eu acho que de 2010 para cá, as redes sociais já deram o seu jeito para, se as pessoas estavam se sentindo saturadas lá atrás, a rede social ela se adapta para que você pense que você precisa daquilo e essa sensação de estar saturado desapareça. Porque eu comecei a ler o texto, eu li o texto aqui, identifiquei tantas coisas que já foram superadas e que as redes sociais elas já se reinventaram para superar aquele problema, que eu meio que peguei uma máquina do tempo, voltei e comecei a identificar esses problemas e como as big techs resolveram isso para nos manter lá e superar essa saturação. Esse artigo foi escrito por Ana Teresa de Almeida e Camila Leonelli. E aí elas dizem assim, o avanço tecnológico nas últimas décadas, principalmente na área eletrônica e informática, trouxe muitos benefícios para a sociedade. Óbvio, isso é inegável, né? A facilidade de informação, a praticidade de compras, leitura, relacionamento. Vejam, isso 2010, isso aqui era meio que o embrião. Isso aqui agora já é nosso dia a dia. Após a pandemia, a gente meio que já virtualizou muito, muito desse processo, né? Isso aqui era um embrião, 2010 era um embrião disso. Aí elas continuam, hoje é muito difícil alguém não estar em alguma rede social. Veja, se em 2010 isso já era sentido, imagina agora. Imagina o que a Ana Teresa de Almeida e a Camila Leonelli pensam hoje sobre isso, porque, putz, elas citam Orkut, Facebook, Twitter e MSN. Elas citam essas redes sociais, entre outros aplicativos. Fazem parte da vida de muitos jovens e adultos e algumas vezes é a única ferramenta de contato social. No entanto, juntamente com o aumento da popularidade do uso da rede mundial, muitos termos aqui já foram até superados, né? Mas eu estou me colocando aqui historicamente nesse lugar. Não estou dizendo que elas estão erradas ou superadas. Só estou dizendo que nesse recorte temporal que elas escreveram, a gente já consegue identificar muita coisa que já foi superada. E aí o número de pessoas saturadas com essa ferramenta cresceu. E os motivos são os mais diversos: fadiga, cansaço, limite ou até mesmo inquietação, já que ficar na frente de um computador e, reparem, elas citam computador. Por quê? 2010, isso não estava na nossa frente. O celular não era algo tão presente nas nossas vidas. Vejam, 2010. Já que ficar na frente de um computador requer paciência e disposição para encarar algumas horas na frente da tela. Como é que as Big Techs resolveram isso? Já que está cansando ficar na frente do computador, eu vou elaborar algo que faça parte do seu corpo. O celular, ele deixou de ser uma tela extracorporal. Ela está colada em você, o celular está colado em você praticamente 24 horas por dia. Deixou de ser algo que você precisa ir até lá. O celular hoje é parte de você. Então as Big Techs resolveram esse problema. Ah, se você está cansado de ficar na frente do computador, fica tranquilo, eu vou te entregar um dispositivo que não sai do seu corpo. E aí veio o celular, smartwatches, enfim. Aí tem uma citação aqui. A estudante de direito Juliana Santana, de 23 anos, afirmou que não aguenta mais a internet. É, Juliana, eu vou te dar uma notícia. Vai piorar em muito, tá? 13 anos depois, vai piorar em muito. Hoje Juliana tá... Veja, hoje Juliana está com 36 anos. Eu queria saber muito a percepção de Juliana hoje. Ela afirmou que não aguenta mais a internet. Não estou mais suportando ficar na frente do computador. É entediante, perco muito tempo da minha vida na frente da tela. E o mais engraçado, não faço nada de produtivo. Olha aí o depoimento de Juliana. Antes eu passava mais de 3 horas navegando. Olha a problemática. O problema era passar 3 horas na frente do computador. Hoje, se a gente for observar o tempo de tela em relação ao celular, 3 horas é tipo assim, brincadeira de criança, sabe assim. Ah, 3 horas, parabéns, porque você só passou 3 horas na frente do celular. Parabéns, sabe? É isso. E aí ela diz, aqui eu já deletei a minha conta no Orkut, no Facebook, não entro mais no MSN, raramente leio meus e-mails, enfim. Além disso, a aspirante advogada conta que por mais que tente ficar pelo menos o básico na frente da tela, leio os e-mails, portais de notícias e etc., se irrita profundamente. Odeio aquelas janelas chatas que abrem para fazer propaganda. Juliana, o negócio piorou muito, Juliana. Juliana. As janelas chatas que abrem para fazer propaganda, principalmente de coisas que eu não quero comprar. Juro, isso me tira do sério. Já teve vezes que fui fazer pesquisa na biblioteca da faculdade só para não ficar nervosa. Ah, Juliana, se você soubesse. Para uns, fonte de busca de informação, para outros, ferramentas de trabalho. A internet pode proporcionar tanto uma afeição como uma aversão. A psicóloga Silvana Vanek explica esse fenômeno. Abre aspas. Os usuários podem encontrar na ferramenta uma verdadeira fuga ou podem, de tanto usá-la, seja para trabalho ou diversão, chegar ao limite, a famosa fadiga. Silvia Vanek foi uma visionária. Silvia falou isso há 13 anos atrás e hoje a gente percebe que a gente não aguenta mais a internet, velho. A gente não aguenta mais tanta informação em tanto tempo. E quem produz já está também saturado. Quem consome se sente saturado do mesmo jeito. Ao meu ver, estamos prestes a um colapso. E o que representa a palavra colapso, agora eu não sei dizer. Não sei. Ah, o que é que significa isso, Rafael? O que é que significa colapso? Não sei. Ah, quer dizer que a rede social vai acabar? Não sei. Provavelmente não. Isso quer dizer que os servidores das redes sociais vão parar num momento e a gente vai sentir muita falta? Não sei. Eu não sei o que é que quer dizer colapso. Eu só sei que essa lógica nossa hoje de produzir conteúdo excessivamente para se manter relevante na rede e você consumir conteúdo excessivamente para simplesmente por questões químicas ou porque você precisa, isso vai colapsar. Eu estava inclusive saindo hoje do trabalho, eu estava passando na frente de uma loja e tinha 3 vendedores na frente da loja, alguém filmando eles, e eles gritando assim, feliz dia do cliente! Tipo, as pessoas estão sendo obrigadas a produzir conteúdo, sabe? Aquilo não é o seu fim. A gente já discutiu isso também aqui no Peitica. Mas talvez aquele vendedor também esteja saturado de ter que produzir. Eram 6 horas, era quase 18, né? Eram quase 6 horas da noite e estava quase na hora de largar, e eles meio que estavam sendo obrigados, entre aspas, a gravar um vídeo animado para a loja que ele trabalha. Feliz dia do cliente. Eu nem sabia que hoje era dia do cliente. Ainda bem que eu não fiquei sabendo para não gastar dinheiro, porque normalmente fazem aquelas promoções fajutas. Mas estavam lá, os vendedores estavam lá desejando um feliz dia do cliente, mas eles não são pagos para isso, né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas é isso, as pessoas estão ficando saturadas. Teve uma outra influenciadora digital, influencer, né? Que se chama Bianca Andrade. Bianca Andrade. Eu estava procurando conteúdo sobre isso e eu achei uma matéria também que falar sobre essa questão de saturar aquelas pessoas, inclusive, que produzem conteúdo. E aí o título era A Vida Online e Saúde Mental. Por que alguns famosos têm se afastado das redes sociais? Inclusive, uma vírgula aqui antes de falar dessa Bianca Andrade. Recentemente teve o caso do Wesley Safadão, né? Ele disse que ia dar uma pausa na carreira, enfim, porque também não estava suportando a pressão de ter que fazer show, produzir conteúdo, aquela pressão do dia a dia. Gente, eu acho que o ser humano não foi feito para isso não, velho, assim. Eu acho que a nossa capacidade de se comunicar, ela tem um limite. Eu falo isso às vezes aqui no Peitica. Eu não sei se eu gostaria que esse episódio tivesse milhões de usuários, não. Eu acho, assim, se me desse a escolha, ó, você quer ter milhões de ouvintes? Por um lado ia ser ótimo, ia ser lindo, né? Tipo, pessoas estariam interessadas em patrocinar, em anunciar, enfim, né? Isso iria gerar um engajamento, eu iria me tornar uma pessoa famosa, relevante, talvez ir em programas, né? Sei lá, de TV. De verdade, eu não sei se eu optaria por isso, não. Assim, se me desse a opção. Você quer bombar na internet? Não sei. Assim, pode parecer muito tentador num primeiro momento. Mas, de verdade, não sei. Eu falei do Wesley Safadão antes de falar da Bianca, e eu vou citar um outro caso, inclusive, também, antes de voltar pra Bianca. O tal do Luva de Pedreiro, ele tá completamente perdido naquele personagem dele, véio. Assim, aquela pessoa, ele precisa, assim, tratar da saúde mental dele. Toda semana aparece um vídeo, ó, Luva de Pedreiro desabafa na internet, ele meio que reclamando, ah, é porque não sei o que, não posso fazer nada, não sei o que, pá. Pessoas me odeiam e não sei o que. Se eu digo que eu vou aprender inglês, a pessoa reclama. Se eu digo que eu não sei falar inglês, eles reclamam porque eu tenho dinheiro e não aprendo inglês e não sei o que. Ele engravidou uma menina. Engravidou não, enfim, ele vai ter um filho, descobriu que vai ser pai de uma influenciadora também. Enfim, ele anunciou que o nome do filho dele ia ser Cristiano Ronaldo Júnior. Enfim. E ele reclamou porque o pessoal reclamou que o nome do filho era Cristiano Ronaldo Júnior, e ele diz, eu também não posso escolher o nome do meu filho, sabe, aquela confusão toda. E você percebe que a figura daquele influenciador digital, ele tá completamente desgastado, ele tá completamente saturado daquela vida dele. O sonho dele de se tornar uma pessoa famosa, de viver, de sair daquela condição que ele vivia, né, meio que acabou virando contra ele próprio. E tem essa citação, agora eu vou voltar pra Bianca. Recentemente, Bianca Andrade passou um mês offline para cuidar da sua saúde mental. Abre aspas, para que eu não trabalhe realmente, para que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão. Eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Meu grande desafio é justamente não me sentir refém deles e me permitir descansar de verdade, disse a empresária. Ela é empresária. Se eu não me engano, essa menina tem um negócio de maquiagem. Enfim. Aí o texto diz aqui, a decisão de Bianca reviveu o debate sobre os danos das redes sociais no bem-estar mental e como temos vivido mais no mundo online do que no mundo real. Aí cita uma psicóloga, né? Ela diz aqui, Jaqueline Reis, o nome da psicóloga, explicou que esses danos psíquicos geram ansiedade, tristeza, baixa estima, distorção da autoimagem, angústia, depressão,
recently
uma série de coisas. E aí, começou a tocar aqui uma parada que eu queria citar também. Uma cantora que, inclusive, eu gosto bastante. Ela se chama Lorde. E o texto aqui cita em outra publicação sobre redes sociais, postamos um vídeo da cantora Lorde explicando o porquê de ter se distanciado do mundo virtual. E essa é uma cantora muito famosa, né, no Reino Unido, enfim. E ela tá dando entrevista aqui para um talk show desse, que eu, inclusive, eu gosto desse carinha do talk show. Ele é inglês também. E ela tá explicando o porquê que ela decidiu apagar também as suas redes sociais. Aí tem aqui, cadê? Deixa eu ver se eu consigo soltar.
A break from social media.
Ah, ele tá dizendo, ela tá fazendo a pergunta, né? Recentemente você parou de usar as redes sociais.
You've completely cut it out.
Você cortou isso completamente da sua vida. Ele tá perguntando pra cantora, né? Pra Lorde.
Life. Why did you do this?
E ele pergunta, why did you do... eu não vou falar em inglês, eu vou só traduzir aqui. Eu não tô traduzindo, tem legenda, Vita. Por que você fez isso? Foi difícil? Ele pergunta a ela.
Was it difficult? And what do you do instead?
O que você ficou fazendo no lugar disso, né? Tipo, de usar a rede social. O que é que ficou fazendo nesse tempo que você usava a rede social? Olha a resposta dela.
I did it because I felt like my brain wasn't working very well.
Ela disse, eu senti que o meu cérebro não estava mais funcionando tão bem.
It was horribly difficult.
Foi extremamente difícil.
Thing I've ever done.
Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, ela disse aqui.
Still horribly difficult.
E ainda é difícil.
Every day.
Todos os dias eu acho que é como parar de comer açúcar, né? Ela disse assim, pra mim, parar de usar a rede social é como se eu decidisse parar de comer açúcar.
Been eating sugar for me. Like, I still eat tons of sugar. And if I don't have sugar, I feel insane.
Ela disse que ainda continua comendo açúcar e se ela não comer açúcar, ela meio que se sente louca, assim, meio descontrolada.
And the first little while of not being on social media was...
Ela disse, né, num primeiro momento, não estar nas redes sociais foi exatamente assim. Ela meio que se sentiu como se tivesse parado de comer açúcar.
Totally like that. I was so crabby.
Ficou mal-humorada, se sentiu desconectada do mundo. Enfim, é essa explicação que ela dá para o apresentador do talk show. E se afastar da rede social também te causa incômodo. Vê como é louco isso. A gente identifica que aquilo não tá fazendo bem pra gente. E essas pessoas decidem se afastar da rede social. E elas ficam se sentindo mal por isso. Vê que loucura, velho. Que doideira, por isso que eu tô achando assim, tá perto de colapsar, velho. Essa parada vai... A gente não pode se sentir culpado porque simplesmente apagou uma rede social, ou se afastou, ou desinstalou o aplicativo. Mas o poder dessa parada é tão forte na nossa mente que nós nos sentimos culpados. Eu entrei recentemente no Facebook, eu fui ver o Marketplace lá, tem gente que anuncia, né? Eu tava querendo comprar um monitor aqui pra mim, que o meu monitor tá um pouquinho ruim. Eu entrei no Marketplace do Facebook, eu tive que instalar o aplicativo de novo. E tinha uma mensagem pra mim de 2021. Um carinha lá me perguntando, e aí, tudo bem? Você é de Vitória, você toca guitarra, né? Aí eu respondi, bicho, desculpa, velho. Te responder isso depois de 2 anos. Mas é que eu não uso Facebook tão frequentemente. Quer dizer, nada frequentemente. Faz 2 anos. E eu toco guitarra e sou de Vitória. E pronto, respondi a ele. Mas tava lá, sabe, a mensagem assim... E eu meio que me senti, caramba, velho, poxa, será que eu fui mal educado? Será que eu preciso continuar acessando o Facebook? Porque vai que alguma pessoa... E eu não posso me sentir culpado porque eu não uso uma rede social, sabe? Assim, não posso cair nessa parada, sabe? E o Peitica de hoje foi sobre isso, sabe? Não se sinta culpado de ter que se afastar das redes sociais. Não precisa se sentir culpado. Saiba que você tem um limite, sabe? Na verdade, todo ser humano tem um limite. Saiba que nós não fomos criados para interagir com milhões e bilhões de pessoas. Não fomos para isso. Não fomos criados para isso. E que a rede social nos proporcionou algo que não é natural, tá? Nós nos relacionamos com poucas pessoas porque se relacionar dá trabalho. Conservar uma amizade de respeito mútuo, enfim, dá trabalho. Então é por isso que a gente não tem essa capacidade natural e orgânica. E tentar fazer o contrário do que normalmente as pessoas estão fazendo agora, não vai te fazer menor ou pior. Só respeita os teus próprios limites, velho. Assim, é isso que eu tô meio que aprendendo aos poucos. E é isso, Petica. É isso. Que bom que rendeu um programa tão bacana. Fico muito feliz quando isso acontece. Se você gostou desse episódio, se você gostou da temática, compartilha nas suas redes sociais. É, utiliza ela pra isso. Ou não, tá tudo bem também. Se você deu uma pausa de rede social, escuta e reflete que eu já tô extremamente satisfeito se eu conseguir fazer um pouquinho de diferença na sua vida. E muito obrigado por você estar comigo aqui mais essa semana. A gente se encontra na próxima semana com o próximo Petica. Valeu!